Saúde e Sucesso. Apresentação, professor João Carlos de Oliveira.
Olá você, espectador, nosso web espectador. Estamos aqui, mais um programa do Saúde e Sucesso, com o seu professor João Carlos Oliveira, aqui direto do estúdio da TV Liberdade, no nosso Centro Atlético Força Campeão, nosso KFC. Estamos aqui hoje com umas dicas, informações super importantes, aqui direto com a nossa Sandrely, nossa amiga, nossa atleta, nossa colaboradora aqui, que faz parte de todo esse projeto do KFC desde o seu início. E a Sandrely, nada melhor trabalhar aqui na nossa parceira, ao lado do KFC, a Unimed. Tem mestrado na área, é uma pessoa que tem muitas informações e conhecimento de causa, com autoridade, para que possa passar informações precisas, né, para o nosso web espectador. Seu professor João Carlos Oliveira, direto do estúdio do KFC, com a TV Liberdade sempre presente, com a nossa Priscila Anacleto, nosso Tony Medeiros, dando todo o suporte e apoio. Vamos chamar a nossa Sandrely para dar aquele suporte, aquelas informações. Para ela primeiro vai se apresentar, super importante para o espectador da Web TV, do nosso TV Liberdade. Sandrely, boa tarde.
Boa tarde, João.
Tudo jóia? Ou seja, boa noite, né? Nosso web espectador. Já está ficando a noite, já podemos falar que está à noite já, Sandrely. É um prazer enorme, TV Liberdade, o nosso programa, recebê-la aqui dentro do KFC, com informações super importantes nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né? E fala pra gente primeiro quem é a Sandrely, qual a sua formação, o seu tempo de experiência. Passa pra gente, Sandrely.
Tá, me chamo Sandrely, sou enfermeira há 13 anos. Trabalho um número acima de 22 mil vidas, faço gestão, né, de uma carteira de mais de 22 mil vidas, de uma operadora de saúde aqui vizinha, né, da KFC, e tenho experiência na área de medicina preventiva, sou especialista em educação em saúde e tenho mestrado também na área de educação em saúde. Então, a minha vida profissional é toda voltada para a mudança de hábitos, estilo de vida e comportamento.
Muito bom, a Sandrely tem autoridade para falar, ela tem uma experiência na prática e teórica, porque eu como professor de educação física, profissional de educação física, Sandrely, eu falo muito, né, para os meus estagiários, meus alunos da faculdade, que Sim. Eu lecionei em São Paulo, lecionei aqui em Arapiraca também, tá, em palestras. Eu falo muito, olha, não adianta você, nos dias de hoje, você tem que ter a teoria e tem que ter a prática. Você precisa aprender na teoria e pôr isso em prática, senão não vai resolver nada. Não é ficar só na teoria que você vai ficar um bom teórico, né? Ficar só na faculdade, né? Não sai dali, né? Tem que mostrar resultados. Sandrely, nós estamos passando por um momento muito delicado, exatamente o quanto que era pra gente falar, poxa, depois de um ano de pandemia, de momentos difíceis, Sim. parece que as pessoas relaxaram, não estão tomando conta dos cuidados que devem ter, até vamos bater um papo, amanhã nós temos uma live com a Sandrely e o pessoal, algumas colegas dela, também da área, falando sobre. Não estou entendendo o que, que as pessoas estão achando tudo isso, Sandrely, da sua posição como uma pessoa mestre da área. A Sandrely, ela tem um estrito senso aí, tem um mestrado, né? Então ela tem autoridade para falar tanto teórico e trabalha já há mais de 20 anos, tem a prática também a seu favor. 10 anos, né? E tem aí, são 10 anos de vivência prática, né? Usando toda a teoria que você aprendeu e aprende todos os dias, porque nós sabemos que a área de saúde é você tem que estar todos os dias atualizado, sabendo o que está acontecendo. E hoje, no dia de hoje, com essa pandemia aí, tirando, né, matando muitas famílias, né, porque quando você perde alguém, você também está indo embora, uma parte de você está indo embora, né, quando não todo, né. Explica pra gente aí, Sandrely, sobre o que está acontecendo em relação à tua vacina, quais os desafios de hoje que você tem, que a gente pode estar fazendo sobre a vacina no Brasil.
Tá. Então, hoje, o maior desafio para a vacinação no Brasil acontecer, além da alta produção, né, que é necessária, a gente está vendo que o Butantan está se esforçando, a Fiocruz também, é preciso insumos, né, para que essa vacina seja produzida. A gente sabe que ter a vacina física, né, ter a vacina para ser aplicada é fundamental. Mas, voltando para as vidas que já se foram, para as pessoas que querem preservar a sua vida e preservar dos seus familiares, e num contexto geral, né, vendo a população no geral, a gente também tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro. Né? Ah, não sou grupo de risco, não vou usar a máscara.
Tá faltando, não tá, Sandra?
Né? Então, acho que o que falta realmente é a mudança de pensamento, de posicionamento e de responsabilidade com a vida do próximo, com a vida de quem está lá fora na rua. Ah, eu estou fazendo a minha parte e pouco me importa se a minha filha está fazendo, se meu filho está fazendo, se a minha vizinha fez, mas orienta, né? A gente pode também transmitir essas informações como orientador de saúde. Qualquer pessoa pode ser orientador de saúde. O enfermeiro tem muito essa postura de orientar, de gerir vidas. De acompanhar esse processo de mudança que a pandemia trouxe. E o que preocupa mais é o desafio maior hoje é as pessoas encararem a vacina como um fator positivo. Né? Uhum. Não é que ela vai eliminar o coronavírus. Ela vai minimizar os riscos e os danos, né, que o vírus e suas mutações estão trazendo para a vida das pessoas. Então, acho que hoje o maior desafio é as pessoas que não têm conhecimento, não conhece o processo de saúde, de ciência, né? A vacina, ela passa por 4 etapas diferentes e as pessoas só falam o seguinte, eu escuto muito na rua, mas essa vacina saiu muito rápido, eu acho que em vez de curar ou de proteger, ela vai matar as pessoas. E, na verdade, não tem nenhum caso de morte, né, causado pela vacina, nenhuma das vacinas que já saíram, que já foram liberadas pela Organização Mundial de Saúde, pelos institutos daqui do Brasil, né, que já aprovaram, a da Oxford e a Coronavac. Então, nenhuma tem casos de mortes comprovados pelo mundo. Tem casos, sim, de pessoas idosas que faleceram, mas não em decorrência da vacina. Né? Foram feitas análises dessas pessoas que foram a óbitos, mas nenhuma foi ocasionada pelo uso da vacina, até porque a vacina, ela é o vírus atenuado, no caso da Oxford, é um adenovírus, e usa um pedacinho, uma partícula do vírus para produzir essa vacina, mas é o vírus atenuado junto, englobado com proteínas, com outras substâncias que vão entrar na célula para fazer o efeito de reconhecimento do sistema imunológico. Né? Ele vai reconhecer essa partícula para proteger o organismo. E a Coronavac é que não tem chance de matar ninguém mesmo, porque ela é o vírus morto. Né? Então, não tem nenhuma chance da vacina matar, ocasionar a morte de alguém. Então, para quem estava pensando se vai tomar a vacina, eu vou tomar, eu não vou tomar, o que é que eu preciso saber sobre a vacina? A vacina, a da Coronavac, né, que é a chinesa, que todo mundo fala, vamos deixar de falar de política, né, e falar do que realmente interessa, que é a ciência. Então, quando a gente fala da Coronavac, a Coronavac ela já existia um estudo de pré-vacinas que a China fazia, até porque a China é um país riquíssimo em produzir ciência, em produzir vacina, em produzir fármacos. E aí, o que aconteceu? Eles já vinham com essa proposta da vacina contra o coronavírus desde 2002, na primeira vez que o vírus se manifestou. Então, isso contribuiu muito, né, para que os estudos evoluíssem. E as pessoas, mas saiu tão rápido, né? Será que realmente passou por todas as etapas? Sim, passou por todas as etapas, né? E na fase pré-clínica da vacina, se a vacina tiver algum efeito colateral negativo, que é feito os testes em animais, né, como macaco, entre outros animais que eles costumam usar para fazer a fase pré-clínica, a vacina já não é aprovada. Então, se ela foi aprovada, porque ela passou por todas as outras fases que são necessárias, né, para aprovação. E, além disso, a gente sabe, né, João, que durante uma pandemia, o quanto não é investido em ciência, né, com tantas mortes no mundo inteiro, o quanto não foi investido em ciência para poder, então, sair uma vacina que realmente desse respaldo de dizer, não, agora a gente realmente tem um fator que vai ajudar a proteger a população, né? E aí, eu acho que o maior desafio hoje é as pessoas encararem a vacina como um ponto de grande valia e que, assim, tem que realmente bater palma para a ciência, para os pesquisadores, para os cientistas, porque foi um avanço muito grande. Coisas que a gente esperaria de 5 a 10 anos, 15 anos para sair uma vacina. Porque todo mundo estava de olho na vacina, né? Inclusive os investidores, as grandes empresas, grandes indústrias, para que a vacina saísse logo. Então foi injetado muito dinheiro nessa proposta e não foi à toa, né? Foi em prol de que as pessoas realmente não morressem nessa demanda, nessa carga enorme que a gente está vendo, tantas mortes que poderiam serem evitadas com a vacina.
Bacana, Sandrine. O que a gente nós percebemos, né? O quanto as pessoas elas precisam da empatia com o próximo, porque ela tem que cuidar dela.
Sim.
Eu lembro quando eu faço a avaliação física das pessoas, olhando para nossa produtora aqui, Priscila, e eu falo assim: quem é mais importante na sua vida? Ah, meu filho. Pô, para mim, o mais importante na minha vida sou eu. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou fazer meu filho ficar bem?
Sim.
Então, a minha vida é meu filho. Agora, o mais importante para mim sou eu. Porque eu tenho que estar bem para poder protegê-lo, para poder protegê-lo de tudo e de todos. Né? De tudo que vem fazer mal. Ele até brinca comigo assim: papai, agora tá com mania, papai, o senhor é meu herói. Eu falei: filho, deixa eu falar. Você é meu herói. Aí ele fica rindo pra mim, me abraça, me beija, fala que me ama. Sandrine, você tem, junto com meu grande amigo, irmão Moisés, meu professor daqui, um excelente professor do KFC, vocês têm 3 filhos lindos, maravilhosos, que eu vi crescer. E é bacana, porque, por que eu tô falando isso? Porque, assim, é uma parte sentimental. Quando você fala de família, fala de pessoas,
sim,
o mundo percebeu, não sou eu falando, direto à TV Liberdade, nosso programa Saúde e Sucesso, o mundo percebeu que existem heróis. E a capa deles é de branco, eles se vestem de branco. Vocês, que são a maioria da saúde, porque você conta aí um médico para, sei lá, 100, 200 enfermeiros.
Sim.
Então, quem que mantém, quem faz a coisa andar no pré-cirúrgico, no cirúrgico, no pós-cirúrgico, são os enfermeiros. Então, a gente tem que tirar o chapéu para vocês e ensinar aos nossos filhos, ensinar ao povo, à população, que os enfermeiros e as enfermeiras são os verdadeiros heróis que o mundo tem. Isso não é apenas o professor João Carlos Oliveira falando, não, direto à TV Liberdade. Isso, o mundo está vendo isso, o mundo está reconhecendo isso. Então, vocês, Sandrine, deixa aqui minha homenagem, direto à TV Liberdade, direto do Centro Atlético Força do Campeão. Vocês estão de parabéns, vocês são verdadeiros heróis, vocês perderam vidas, pais e mães que voltam, escolheram por profissão, pelo amor, pelo carinho, não apenas pelo dinheiro. Quem foi pelo dinheiro saiu da área, depois de tudo isso aí, né? Nós vimos vários casos. Os raros, que eu não vi nenhum, eu não vi nenhum caso em jornal, nada, que saíram para trabalhar porque não era da área. Ao contrário, se dedicaram a vida a isso, se dedicam até hoje, perderam vidas. Vidas suas, vidas de parente, entes queridos, né? Porque passaram o vírus para essas pessoas sem que quisesse, óbvio, mas estão no batente de frente, né? Então, assim, eu vou ensinar meu filho que, filho, existem heróis no mundo. Os enfermeiros, eles se vestem de capa branca. Médicos são importantes? São. Os enfermeiros são mais, porque são a maioria. O médico sem o enfermeiro não é nada, amigo. Vai faltar, vocês sozinhos não fazem nada. João Carlos Oliveira aqui, sem a TV Liberdade, não teria esse programa, não funcionaria. Tem alguém sempre ao nosso lado. E os enfermeiros são a maioria. É quem toca o hospital, quem faz os hospitais andarem, os postos de saúde. São os enfermeiras e enfermeiras. É quem toma a primeira pancada na frente das pessoas que estão doentes. Os médicos são importantes? São, óbvio que são, né? Eles são importantes por quê? Porque tem que estar ali ao lado deles, tem que vai segurar para eles quando eles precisam sair, né? E os enfermeiros são a sua maioria, tanto que quantos não perderam suas vidas, Sandrine? Com essa pandemia e com tantas outras doenças, essa pandemia veio para mostrar quem são os verdadeiros heróis na vida.
E você falou disso e eu estava lembrando que eu vi ano passado uma matéria falando da Organização Mundial de Saúde, né, dizendo que 2020 era o ano do enfermeiro, dele ser reconhecido. E aí eu disse, meu Deus, o que nos espera? Porque ser reconhecido, a gente sabe que a enfermagem não é reconhecida,
então,
né?
Não era, né?
Há muito tempo. É. E assim, a gente faz um trabalho de união, de grande esforço. E que a gente também não se sente mais importante do que o médico, do que qualquer outro membro da equipe, por conta dessa homenagem da OMS ou por qualquer outra situação. Mas eu acho que ser enfermagem é realmente ter amor ao que você faz, né? Você ter empatia pelo próximo, que a gente sabe que é essencial. Muita gente ainda não desenvolveu isso, né? Esse dom durante a pandemia, mas vai ter que desenvolver ou pela força ou pela dor.
É.
Mas que, assim, eu tive um momento, uma vivência, até experienciei isso, troquei com as meninas, as enfermeiras que trabalham comigo, a Luísa, a Yanara, que são do nosso Instagram, viu, do Entre Enfermeiras, onde o João vai estar dando entrevista amanhã.
Muito bom, meninas também top, são mestres também, não são? Elas
não,
são
elas
especialistas?
São, elas
mas são especialistas, né?
Estão buscando mestrado aí bom, na Federal.
Bom, muito bom.
Então, aí a gente teve uma experiência, eu tive uma experiência com uma paciente que eu atendi ela no ambulatório de síndromes gripais, que é onde a Unimed abriu no Memorial. E aí tinha uma senhora que eu cuidava dela, já acompanhava ela há uns 10 anos, desde que eu entrei na Unimed. E aí ela apareceu lá para fazer uma avaliação, e nessa avaliação ela foi encaminhada para o internamento. E aí eu disse, eita, mas logo a senhora vai estar de volta, vai estar tudo bem. E ela disse, minha filha, se chegar a minha hora é porque eu tinha de ir mesmo. Ela era muito católica, muito voltada para a religião. Ela disse, se eu não voltar para cá é porque chegou a minha hora de ir para perto de Deus. E assim, aquilo mexeu muito comigo. Eu tinha atendido várias pessoas, mas aquele caso em especial mexeu muito comigo, porque era uma pessoa que eu já acompanhava há bastante tempo. Ela tinha uma vontade de viver enorme. Então eu vi nela minha avó, uma tia querida. E eu fiquei muito triste quando eu soube que ela tinha falecido. Mas assim, o bom disso foi que eu pude dar o meu melhor para ela durante o atendimento. Então, o que eu tinha de passar de bom, eu já tinha passado durante todo aquele acompanhamento que eu tinha dado, durante aquele período, né, que eu acompanhei a saúde dela. Ela era uma paciente que tinha várias comorbidades, diabetes, hipertensa, renal. Então, eu pude dar esse suporte a ela, né, no momento que ela mais precisava. Que pena que ela não voltou, ela realmente foi, né, para o caminho da luz, para perto de Deus, como ela acreditava. E assim, foi um momento que eu disse, poxa, eu nasci realmente para ser enfermeira, porque foi uma vivência da pandemia que não saiu mais da minha cabeça. E isso aumenta o nosso vínculo de responsabilidade com o próximo, né, de cuidar da saúde dos nossos. Então, eu queria deixar também, João, aqui registrado, né, para que as pessoas se policiem. A pandemia não acabou, né, as mutações do vírus.
Ao contrário, né, Sandrine? Tem as mutações.
E isso, tem as mutações.
E muito mais casos, muito mais morte agora.
Eu estava vendo
mortes,
que hoje,
né,
foi o maior pico. Desde o início da pandemia, hoje foi o maior número de mortes, né?
É isso.
Mais de 1.700 mortes. Então, assim, é um número, a gente é um número insignificante. É insignificante para quem não tem conhecimento da causa, ou quem não perdeu ninguém da família, ou alguém próximo que conhecia, né? Mas que a gente tem que se sensibilizar, sim, porque são vidas, poderia ser nosso familiar, e a gente tem que se colocar na posição de responsável também pela pandemia, né? De ter uma participação em relação a essa prevenção que é necessária. Usar máscara, usar o álcool, a lavagem das mãos. Eu tenho que falar, João, porque enquanto enfermeiro, a gente tem uma percepção mais ampla em relação à saúde. Então, é fácil dizer para a Priscila, para você, ah, João, aumenta a lavagem das mãos, use o álcool. E a população carente, que a gente sabe, da região aqui perto mesmo, que não tem acesso à água potável, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso a higiene, material de higiene pessoal. Então, é complicado para a gente, enquanto profissional de enfermagem, porque a gente tem que ter essa percepção. Né? Então, eu peço também aos nossos governantes, né, que vejam a saúde de uma forma integral e não vejam só o momento pandêmico. Comece a olhar a saúde de uma forma mais sincronizada e de uma forma mais ampla, porque é necessária essa visão, né, de dados epidemiológicos, de dados reais que a gente tem em relação à escolaridade das pessoas. A gente viu que as mulheres com uma escolaridade menor, elas foram mais a óbito, as pessoas com mais obesidade, elas foram mais a óbito durante a pandemia.
Que é nosso tema de amanhã, nossa live, né, sobre obesidade.
Então isso preocupa, né, porque são fatores comportamentais, mas que muitas vezes dependem dos fatores econômicos da pessoa. É. Né? Então a gente não deixar de ter esse olhar, né, os nossos gestores, os nossos prefeitos, governantes, que tenham também essa visão ampla de cuidar melhor da saúde como um todo, né? Porque ali a gente não está falando só de um indivíduo, a gente está falando de saúde coletiva, é a coletividade, é o coletivo que vai levar ao final, né? Ou pelo menos a apaziguar, amenizar os danos que a gente teve com a pandemia.
Claro, claro.
Você falando esses relatos aí, você já tem recebido, visto muitos vídeos do profissional de saúde pedindo, pelo amor de Deus, que fiquem em casa, porque antes o maior terror, digamos, da pandemia era você saber que o seu parente estava sozinho, vocês poderiam morrer de estresse, poderiam visitar. E hoje eu acho que o maior terror é essa questão de que o seu parente pode precisar de um leito, não ter.
Não tem.
Então, sim. Muitos médicos dizem que sua mãe pode precisar de um leito, não ter. E isso.
Sim. Então, tenho colegas, né, que trabalham em centros de UTI, de cuidados intensivos, e os relatos são desses a pior, porque realmente vai começar a faltar leite. Não adianta ser médico, ser enfermeiro, ser família do presidente fulano de tal, não sei das quantas, não vai adiantar muito, porque na verdade o que a gente tem hoje é uma taxa de ocupação aqui em Alagoas, né, está em média 72%. Eu vi estados que Roraima mesmo está 85, 82% a taxa de internamento. Então vai começar a faltar leitos, né?
Em Santa Catarina, 251 pessoas estavam esperando leitos e 35
morreram sem serem atendidas. Então, a realidade hoje, nessa segunda onda, né, da pandemia, é essa, é a falta de leitos. Então, a orientação é essa mesmo, fique em casa, mantenha-se em casa, porque não tem vaga nos hospitais, não aglomere, use máscara, porque não tem vaga. As UTIs estão superlotadas, Alagoas não vai demorar muito também para superlotar, porque a gente tem muita gente que está assintomático e de repente passa para a fase já inflamatória da doença, que é quando já está na fase grave, já está desaturando, né? E aí, vê dedímero, vê outros exames, quando vai ver, já está na fase de internamento. Quando chegar no internamento, não vai ter vaga. Então, isso preocupa bastante, porque não é só para mim, ou só para você, ou para o João, é para qualquer pessoa que precisar. Se não tiver vaga, vai receber um não e vai ter que voltar para casa sem atendimento e esperar que melhore, né?
É, melhorar em casa é mais complicado.
É mais complicado.
Né? Você não tem acompanhamento do enfermeiro, por exemplo, o médico te assistindo, porque o médico não me dá assistência. O melhor acompanhamento que eu percebi, Sandra, você me corrige, me policia, por favor, são os enfermeiros, não é isso?
Isso.
O enfermeiro faz o acompanhamento antes, no pré, durante com o médico, né? Que ele faz o atendimento, o médico faz o atendimento e depois no
libera
pós,
os exames e a prescrição, né?
Libera os exames e a prescrição.
E aí a gente entra. Aí a gente entra para orientar.
O acompanhamento para ter o retorno médico e saber o que tá bom. Ou seja, vocês ficam o tempo todo com as pessoas.
E a gente pega esses exames para dar uma olhada antes de passar, porque tem que priorizar os casos mais urgentes. E aí a gente vai vendo o que é prioridade. O João apresentou algum exame estava mais alterado, que pode ser um indicativo de uma trombose pulmonar, por exemplo. Então a gente vai sinalizar isso e já vai levar esse exame para o médico ver com antecedência, porque precisa de uma antecedência. E acompanhar durante também, porque muita gente fica em casa de repouso e acha que está tudo tranquilo, né? E aí vai fazer as atividades domésticas, vai fazer uma coisa e outra, e aí acaba piorando na fase inflamatória da doença.
Bacana.
E aí a gente entra nessas orientações.
Bacana, Sandrely. Antes de terminar nosso programa, a Sandrely, ela passou esses dias, ela pegou o Covid, ela tá... Na verdade, ela até demorou, porque todo mundo pegou, né? E ela tá batendo de frente. E ela cuida das pessoas justo com Covid, né? O problema respiratório. Falei, caramba, não pegou ainda, mas graças a Deus, a Sandrely estava treinando. Tinha um professor chato aqui no KFC que fica no pé dela, juntou-se com outro professor, que é o marido dela, também pronto, juntou todo mundo e fizemos uns tira celular, vai treinar, enfim.
Verdade.
E graças a Deus, Sandra Lee, tanto com a família, não teve... É, nós vamos falar bastante sobre isso amanhã. E no finalzinho eu quero falar sobre isso também, Sandra Lee.
Certo.
É, essa experiência na prática sua, que teve o Covid, porque, como eu falei, além de tudo, você passou por isso. Então você tem autoridade teórica e prática para falar, né? Não só cuidando das pessoas, como cuidando de você e de sua família também. Então isso é muito importante. Mas, Sandra Lee, falando sobre a vacina, quais os maiores benefícios da vacina contra o Covid-19?
Então, a vacina... Vamos falar da Coronavac, que é a que está sendo administrada com uma maior quantidade aqui no Brasil, né? Ela tem uma taxa de 50,4% de redução nos sintomas do coronavírus. Então, só de você reduzir já os sintomas mais graves da doença, né? Então, ela já tem um benefício absurdo para a saúde. Então, ela reduz em média 50,4% dos sintomas mais graves do Covid. E quando a gente vai para a questão do internamento, de aumentar esses riscos, a pessoa procurar o serviço de saúde, ela reduz em 78%. Né? Então, isso nesse estudo que foi feito, em torno de 20 mil pessoas foram avaliadas, né, após o uso da vacina. E o resultado que se viu foi esse. Aqui no Brasil, mas na China a gente tem resultados muito maiores da Coronavac. E aí, João, a gente vê as pessoas no Brasil se recusando a tomar porque é uma vacina chinesa, né? Esquecendo que a China, ela é uma das maiores produtoras na área de ciências, né? De tecnologia em vacinas. E é ela que fornece a vacina da influenza aqui no Brasil. Todo mundo toma influenza e ninguém nunca reclamou, né? De ter.
E que é mais perigosa
de ter complicação
do que
da influenza.
A própria coronavírus,
sim,
né?
Sim.
Ela, tanto que ela tirou muitas vidas aí.
Sim, tirou muitas vidas. E as pessoas esquecem desse histórico anterior da China, né? De já produzir muitas vacinas aqui para o Brasil. E dentre elas, a mais famosa é a influenza. E que tem uma proteção ótima. Lembrando que para a gente ter uma imunidade em rebanho, né, que é quando a maior parte da população vacina, a gente precisa que 77%, 70%, 75% da população ela seja vacinada. Então a gente sabe que o calendário vacinal, a cobertura vacinal do Brasil, ela está um pouquinho atrasada porque tem a questão dos insumos, né? Espero que o governo federal, junto com as parcerias aí dos países vizinhos, consigam trazer esses insumos a tempo da gente tomar essas vacinas aí até início de janeiro, a gente ter pelo menos 70% da população vacinada. Lembrando que as pessoas têm que manter os cuidados até lá, porque a primeira
dose... É isso que eu ia falar agora, assim, né? Que até janeiro muita gente vai pegar, muita gente vai morrer.
E a gente não sabe se até janeiro, né? Eu tô supondo que até janeiro a gente consiga vacinar pelo menos 50%, 70%. Talvez até o meio do ano que vem. E aí manter os cuidados vai ser primordial, né? Manter o uso da máscara, manter o distanciamento, não aglomerar.
Se cuidar, né?
E...
Porque hoje você tem que se cuidar e cuidar, né?
E cuidar.
E a melhor forma de você cuidar é primeiro se cuidando. Né?
Então, é isso que eu falo e eu aplico isso em casa, na prática, né? A minha filha tá indo pra escola, os dois pequenos eu não mandei. Mas a minha de 11 anos, eu disse a ela, ó, você vai para a escola porque você está muito ansiosa, você quer ir, então você vai para o híbrido. Ela está indo uma semana para a escola, uma semana é aula online. Uhum. Se você tiver Covid, você não vai mais para a escola, você vai ficar fazendo aula online em casa. Então, mantenha o distanciamento, leve suas máscaras, leve o álcool, mantenha a distância. Não troque objetos com seus colegas, não troque lanche. Tá entendendo? Ela disse, tô entendendo. Eu disse, pronto, então a conversa é essa. Se você tiver Covid, eu sei que não é sua culpa, mas você não vai pra sua segurança. Então é isso que a gente tem que aplicar, começar a aplicar em casa mesmo, pra poder então a gente ver como funciona, né? E tentar evitar ao máximo não aglomerar.
É, a gente vê, Sandrine, que as pessoas, elas se acostumaram, se acomodaram, na verdade, com tudo isso, né? Então estão meio relaxadas. Você vai aqui, por exemplo, falando nossa cidade aqui, Arapiraca, você vai no centro, muita gente sem máscara, muita gente próxima da outra.
Sim.
Você vê aqui dentro do KFC, você treina conosco, você está vendo. E tem todo o cuidado do mundo, com o distanciamento das máquinas, das pessoas, dos treinos. Você vê que nós temos um local rico, com segurança, sim, tudo que é possível na área externa. Temos muitas aulas externas. Para quê? Para tomarmos cuidado com o vírus, né? Com tudo. Tudo sanitizado. Nós temos aqui o quaternário de amônio, todas as máquinas, álcool gel, álcool. A gente toma todo o cuidado possível que a gente possa aqui. E você vê muitas pessoas vêm até a mim, Sandrine, fazer avaliação física e saírem de outros lugares porque não estão tendo esses cuidados. Então, assim, eu não sei o que as pessoas estão perdendo noção, porque não é apenas elas ficarem doentes, elas transmitem a doença para outras pessoas. Sim. E pessoas que elas amam, que elas... Ou o próximo, eu não amo, eu não conheço, poxa, mas você não ama, mas você odeia. Então, cuida e se cuida, entendeu? É tão fácil, porque as pessoas gostam de complicar uma coisa que é fácil. Ah, não consigo ficar dentro de casa. Procure evitar aglomerações. Você vê o shopping, você vê lotado de gente, ah, vamos passear, vamos... Não é a hora, não é o momento. Precisa ir? Vá você sozinho. Sim. Tome todos os cuidados possíveis, né? É outra coisa, Sandrine. Mantenha-se em atividade. Sim. Mantenha-se fazendo exercício. Tem N protocolos falando, N trabalho, pesquisa, mostrando que atividade física, leve e moderada, a gente fala bastante amanhã também, é de suma importância para esse momento. Nada de alta intensidade. Até eu que não consigo treinar em baixa intensidade, Sandrine, tô trabalhando minha mente. Ó, você precisa desacelerar, tem que treinar mais leve, porque eu tenho que estar sempre muito bem. Eu tomo meu banho de sol. Hoje mesmo peguei meu filho, ficamos tomando banho de sol na grama, brincando com ele, nossos 15 minutinhos, tomando as vitaminas, fazendo, praticando exercício físico, fazendo nosso exercício, mantendo-se a vida ativa. Sim, isso é importante.
É de suma importância.
O que acontece, Sandrine? O que eu percebo é o seguinte: você pode falar junto comigo o que as pessoas precisam. Mudar o hábito de vida.
Sim.
Entender a nova realidade. Ou você muda o hábito, né? Ou você... Pô, espera aí, eu tenho que mudar a minha vida. Mudar a minha vida pra quê? Pra melhor.
Pra melhor.
Pra eu cuidar daqueles que eu amo, porque você não pode ser, você vai amar alguém na sua vida, não é possível. Se você não se ama, você ama alguém.
Sim.
Mas você precisa se cuidar.
Verdade.
Mude o hábito, vá se cuidar, mude seu estilo de vida, adote isso pra você, pra sua vida. Cuide-se, treine, tem que treinar. Nós estamos vendo que a atividade física, ela é um serviço essencial. Você viveu isso na sua prática, Sandrine. Você estava treinando, você trabalha direto no combate ao Covid, junto com as suas outras colegas que eu conheço, que também treinam conosco, e você viu, não aconteceu nada com você. Por quê? Porque você está se cuidando. Você cuida e se cuida. Você cuida de você, cuida da sua família.
É um ciclo.
De forma, é um ciclo vicioso, bom, positivo.
Né?
Isso é importante. Então, você tem que fazer suas atividades físicas. Precisa. Tá comprovado, nós liberamos muito hormônio, entre esses hormônios que ela combate o Covid, não é que você não vai ter. Ela não deixa você baixar sua imunidade. Ao contrário, a atividade física, ela faz com que a sua imunidade aumente.
Sim.
Né? Claro, você tem que ir para um local que você tenha confiança, que consiga entender, né, a individualidade biológica da pessoa. Isso nós fazemos muito aqui no Centro Atlético Posto Campeão, no KFC. Eu trabalho junto com meus professores fazendo isso. Você viu na prática, a gente fica no seu pet, enche o saco. Sandrine, esquece o celular agora. Você vai cuidar das pessoas depois. Eu vou cuidar de você, Sandrine. Não, mas eu tenho que passar isso para meus pais. Agora depois você passa. É seu momento. Vamos cuidar primeiro de você. Daqui a pouco você é uma horinha só. E essa uma horinha, não adianta a gente falar assim. Você vê muitas profissões, a pessoa fica sentada o tempo todo, né? Então é engraçado, porque o dia tem 24 horas. Ah, mas eu treinei. Você treinou uma hora. Só que você ficou 23 horas sedentário, parado. Olha o desequilíbrio que está tendo na sua vida. Então, nós precisamos também ter uma vida ativa, né? Então, nós temos exercício físico e atividade física. São coisas diferentes.
Diferentes, distintas.
São totalmente distintas. tá? Eu tenho que manter uma vida ativa e estar em atividade. Não conta como exercício físico, não. Exercício físico é que você vai, aquela horinha, cumpre o seu regulamento hoje, aumenta a sua imunidade. Se ficar deitado, ficar só no celular, ficar só deitadinho, vendo televisão, hoje tem que ter um equilíbrio. O problema das pessoas...
E a pandemia
veio para mostrar isso, né, Sandrine?
As pessoas têm que mudar de comportamento.
Tem que mudar de comportamento. Tem que adotar uma nova visão de vida, né? Senão paga um preço muito alto. E o preço mais alto ainda não é apenas a sua vida, é a vida daquele que você ama. Tá aí a pandemia dando uma lição em todo mundo, de forma bem triste, né, Sandrine?
Assim, isso não é pra gente se vangloriar, mas que a gente tem que ressaltar, né? Que a maioria das mortes, eu tava vendo, as pessoas que foram a óbito, elas tinham uma ou três patologias de base, né? Doenças crônicas de base, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, foi a número um.
Obesidade.
Obesidade, né? Porque tá associado, tinha muitos que tinham obesidade e doença cardiovascular. Então, ela é o principal fator de risco. Então, realmente exige que a gente mude de comportamento. Ah, mas eu tô gordinho, isso aumenta o meu risco para uma doença, né, infecciosa como a do Covid, que é através de um vírus? Aumenta, mas se você é um gordinho que é ativo, que pratica atividade física, que tem uma vida saudável, vai diminuir muito os seus riscos, né? E com o passar dos anos você vai adquirir resultados que vão fazer parte dessa mudança que você fez ao longo da sua vida. É uma estratégia que você está usando a seu favor e que vai contribuir muito mais lá na frente, né, para a prevenção dessas doenças crônicas. Então, acho que a mudança de comportamento durante a pandemia, acho que é o checkmate que as pessoas precisam enxergar como um fator, como um divisor de águas, né? Então, a pandemia veio para mostrar isso, que precisa realmente ter uma mudança, uma virada de comportamento humano em relação aos nossos hábitos de vida, ao nosso estilo de vida, que é muito ruim.
Eu foco muito nisso.
Se a gente for considerar o do Brasil. E se a gente for para o do mundo, também tem vários países aí, né? Como os Estados Unidos, que tem um número de obesos enorme. E que...
Fast food.
Justamente, que vão para os fast food da vida. E a gente tem visto também no Brasil, João, os números de gastroplastia aumentando, que são as bariátricas, né? As cirurgias bariátricas. Então, a bariátrica, ela não é um tratamento natural. Então, você é emagrecido, você não emagrece naturalmente, né? Então, o objetivo principal é a gente seguir um processo natural.
Que saúde.
É saúde.
Quando você faz a cirurgia, você não está falando de saúde, você está falando de algo que está fazendo, passando por um processo, né?
E sem contar que as pessoas não sabem o pós, o risco durante e o pós, né? Como é que acontece. Tem muitos viés aí, a gente pode marcar um outro momento para falar
sobre isso. Claro, com certeza, você estará em outros momentos do nosso programa, não é verdade, nossa produtora?
Então, aí assim, eu acho que na verdade a pandemia ela veio para fazer esse divisor de águas, né? Eu acho que as pessoas estavam muito aceleradas, né? Muito focadas só nelas, só no trabalho delas, na vidinha delas ali, naquele mundinho fechado, e a gente precisa realmente se abrir e olhar para o mundo. Enxergar o nosso próximo como uma continuação da nossa vida, porque ninguém vive sozinho no planeta. E também mudar o estilo de vida, né? Buscar melhorar o nosso estilo de vida e se cuidar para proteger o próximo. Então, acho que essas duas vivências aí vai ser... Se as pessoas tiverem a consciência que a gente espera que tenha, que eu quero ter também, melhorar a minha enquanto ser humano, né? Não só como profissional de saúde, eu acho que ter essa visão de cuidar de mim e cuidar do outro.
Sandrine, você falou duas palavras, uma palavra importante que eu complemento ela com outra palavrinha. A mudança de hábito, eu falo muito isso para as pessoas quando eu faço avaliação física, eu não sei se comentei com você. Eu fiquei mais de 20 anos trabalhando numa clínica de medicina esportiva em São Paulo, então era só com médicos, e eu cuidando, os médicos cuidavam de uma parte, junto com o pessoal da enfermagem, enfim, na clínica. Psicólogos, psiquiatras e eu cuidando junto com os profissionais de educação física e de outros. Então, eu falava muito, olha, você precisa de duas coisas na sua vida. Primeiro, mudança de hábito. Segundo, adotar nova maneira de você viver melhor,
de comer, né?
Adoção de novos hábitos na sua vida, e essa mudança você vai ter que fazer, não tem jeito. Mas o que vai acontecer se não fizer isso? Você vai morrer sofrendo ainda. É isso que você quer? Porque você não morre sozinho, você mata pessoas que te amam e que você ama, que o amam. É isso? Tá matando outras pessoas também? É isso que você quer? Isso, Sandra, eu falava isso para médicos. Médicos. Porque lá na clínica tinha muitos médicos que eram professores, né? Da USP. E treinavam conosco, se cuidavam conosco. Sim. Aí eu ficava no pé deles. É muito bacana essa parte. Tá, meu grande abraço aí pro meu amigo, meu faixa preta, meu primeiro faixa preta, Milton Mizumoto, doutor Milton Mizumoto, né? Foi aluno e professor da USP, doutor Nelson Mizumoto também. Não posso perder o carinho, doutor Nelson Mizumoto é super conhecido aí em neuroanestesia. Doutora Anaí Mizumoto, minha amada doutora, grande carinho pela senhora aí, tá vendo, doutora? Vocês estão vendo aqui, vou mandar o programa para vocês, tá? Quando sair, vou mandar esse programa para vocês acompanharem com a nossa enfermeira aqui, que tem autoridade para falar de tudo isso e dando suporte aos nossos web espectadores da TV Liberdade. Sandreli, mudança de hábito, né, Sandreli?
É mudança de hábito.
E adoção, nova estilo, forma de viver,
nova,
né?
Adoção, novo estilo de vida, né? Um estilo de vida renovado, né? Saudável. E, João, não podemos deixar de falar também da importância dos hábitos saudáveis associados à saúde mental. A gente viu que agora na pandemia o número de pessoas ansiosas, depressão, tem aumentado muito pela questão do
atividade física é muito importante, né, Sandreli?
Sim, então a atividade física, né, ela faz uma diferença enorme. Aí a gente já sabe que os hormônios, né, esse controle...
Combate, né, ele não deixa até uma camada, ele se protegendo, né? E a própria erisina, né?
E aí libera as endorfinas,
estudos, endorfina, né? Sensação de prazer,
de bem-estar, né? Que a atividade física causa, então ela ajuda muito na prevenção dessas doenças psicoemocionais.
E o que nossos governantes fizeram? Deixaram a gente parado, mas eu entendo porque deixaram a gente em casa, né? O povo em casa, porque não tinham leito o suficiente, né? Então precisavam se adaptarem, né? Para ter leito, para
que todos não adoecessem ao mesmo tempo.
E não ter leito. Então, ó, vamos ficar todo mundo em casa.
Isso.
Maravilha, realmente é preciso ficar em atividade. Atividade, não adianta ficar em aglomeração, ir pro shopping, bater papo, passear, ir pro bar, beber com os amigos, vai levar a doença pra casa, vai matar todo mundo.
Ai,
não sei o que as pessoas querem, né, Sandra? Elas precisam ter mais amor, mais fé e acreditar. Você não acredita em Deus, só na boca não adianta, não. Acredita de verdade, acredita com a sua atitude. Não é com a boca, não.
E assim, eu tenho religião, João, e às vezes assim, eu escuto as pessoas falarem: ah, mas Deus me protege. Deus
e
vai
você?
Proteger, mas você também tem que se cuidar.
É claro.
Né? Então, vamos cuidar aí das medidas preventivas, seguir o protocolo que é orientado pelo Ministério da Saúde, porque vale a pena, né, a gente se esforçar um pouquinho mais agora, nesse momento da segunda onda, para que a gente tenha vida longa. E mais tranquilidade, mais paz daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, não sei, né? A gente não sabe, ninguém sabe quanto tempo vai durar, mas que a gente tenha mais longevidade e mais qualidade de vida e que a gente tenha vaga nos hospitais, né? Que as pessoas se conscientizem.
É, precisa. Essa conscientização das pessoas já era para ter acontecido faz tempo,
sim,
né? Tem mais de anos já com essa pandemia.
É.
Agora, eu lembro que agora, dia 19 de março,
faz um ano, né?
No ano que nós tínhamos lockdown, né?
Lockdown
foi no estado de Alagoas, né? E parou tudo. E voltou com tudo, não tô entendendo. Tivemos nossas eleições,
tivemos Enem, que não era para ter,
não era pra ter, eu acho que não era para ter nada.
Não.
Né? Cada um tem sua opinião, né?
Sim.
O povo quis, então, tá pagando o preço hoje, né?
E
tá pagando
o preço
muito alto, que é pagando com a própria vida, né? É muito complicado, enfim. Sabe, Sandreli, eu vejo que, tirado os esportes, nós temos o futebol como um esporte da grande massa, no Brasil principalmente. Então, nos estádios não estão indo, estão tendo jogos. Só que você vai nos bares, no restaurante, coloca-se o telão e as pessoas se aglomeram. Bebem, sem máscara.
Verdade.
Juntas uma da outra, o que vai acontecer? Leva a doença pra casa. Quando ele não morre, ele mata alguém.
Sim, com
indiretamente, certeza. Ele tá matando alguém. Então, realmente, as pessoas precisam se conscientizar e não deixar na mão dos governantes apenas.
Sim.
E eles estão tentando fazer a parte deles, de todos, né? A responsabilidade é de todos, não de um só. A culpa é do presidente, a culpa do governador, do prefeito. Ué, a culpa é sua.
É um conjunto.
Primeira culpa é sua. Esse conjunto tem que partir de você. Ninguém está obrigando você para os lugares, não. Você que está indo.
Sim,
não é verdade?
Com certeza.
Sandrani, qual o risco para a saúde de quem vai tomar a vacina? Existe?
Tiveram 6 reações daquela vacina de Oxford. Tiveram 6 reações alérgicas graves, mas nenhum óbito. Então, o que a gente tem assim, de mais exato em relação às vacinas, Coronavac tiveram algumas reações alérgicas, algumas 20 pessoas, se eu não me engano, de uma amostra deles que foi feita na China, tiveram reações alérgicas e precisaram de serviços médicos, de acompanhamento médico, mas não foi nenhum evento grave. Nenhum foi a óbito, todos estão bem e não tem nenhum risco de óbito ou de morte. No máximo, uma alergia que pode ser tratada com seu médico ou com um médico em consultório. E danos para a saúde não tem. Tem benefícios. Benefícios a gente tem muitos. Muitos benefícios. E é tanto que essa vacina, a da Pfizer, né, que também vai vir para o Brasil, ela tem uma partícula do adenovírus que pode ser modificada e incluir esse processo das mutações, né, das mutações virais. Então, ela consegue prevenir através de uma reformulação da vacina, que pode ser feita através dessas fases de teste, né, que eles estão na fase 3, fase 4. A fase 4 é quando a vacina já pode ser aplicada. Então, essa partícula deles, ela pode ser modificada com esse vírus mutado. Então, é importante falar, né, das mutações. Aí as pessoas pensam, veio uma mutação, então a pandemia não vai acabar. A pandemia pode acabar se as pessoas se vacinarem em rebanho. Né? Ela não vai... A gente vai ter que aprender a conviver com o Covid, né? Como H1N1, a gente acabou aprendendo a lidar, mas o vírus não vai acabar. O que vai reduzir é esse processo de contaminação se as pessoas tomarem consciência e pararem de se aglomerar. Então, o que você perguntou em relação ao risco potencial da vacina, não tem risco, João. O risco é mínimo, tá? Tem essas 6 pessoas que foram com a vacina de Oxford, tiveram reação alérgica grave, foram tratadas e nenhum óbito. Tiveram óbitos de idosos de outras vacinas, como a da Pfizer, mas não teve nada a ver com a vacina. Foi pós-vacina, pelas patologias crônicas que o paciente já tinha. Doenças cardiovasculares,
é isso que eu
diabetes,
mesmo.
E eles eram muito idosos.
Isso, essas pessoas, a idade delas, isso. Elas tinham outras doenças,
elas tinham acima,
né,
de 75 anos de idade e tinham comorbidades, né? Doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. Então, estava relacionada a essas causas e foi investigado caso a caso.
Joia. E quais as principais medidas de prevenção contra o Covid-19?
A gente já rebateu bastante,
bastante,
né?
Falamos bastante
então,
sobre,
a máscara, a lavagem das mãos, que é essencial, é primordial, desde o início dos primórdios da saúde, é a lavagem das mãos. O álcool a 70, né, que a gente tem que andar com o nosso. Aqui na academia eu não trago, porque aqui tem muito.
Aqui eu tenho bastante em todos os lugares,
mas
né?
Pra onde eu vou, eu levo
e o quaternário da mão também, a gente
sim,
mantém
o quaternário
aqui.
Pra os equipamentos. Então é isso, é manter o distanciamento social. Né? Evitar fazer visitas que não são necessárias.
Saber aonde eu entro é importante, Sandrely. O local que eu entro.
Sim, tem uma estratégia.
Eu tiro isso pra mim, pra o meu filho. Primeiro, eu só vou com ele em local aberto. Eu não vou em local fechado.
Sim.
Segundo, lugares estratégicos. Né? Então, eu sei que aqui no KFC eu estou protegido, porque é tudo sanitizado, tenho a proteção,
arejado,
o ambiente...
Né?
É desde a hora que você entra, tudo, o ambiente bem arejado. Nós somos a única academia totalmente climatizada, à base de água, climatizada, à base de água, aberta, arejada, ao lado do lago, que ali você já mata vários vírus.
Sim.
Então, tanto as empresas aqui em volta, que o KFC, a Unimed, elas são privilegiadas, né, porque já morrem vários vírus, ficam pouco tempo no ar devido à umidade relativa do ar, que aqui é melhor, né, devido o lago,
o
né?
Lago.
Nós somos até privilegiados por isso. Isso foi uma das coisas que o KFC foi feito pensando em saúde. Assim, as pessoas falam assim, mas é mais distante do centro. Poxa, espera aí, de carro, de moto, de bicicleta, o que existe distância
tem
em Arapiraca?
O custo-benefício,
o custo-benefício, a sua saúde tem valor? Então tá bom, então vai treinar ao lado da sua casa, no local que sai dali, fica doente. Porque, Sandrely, você mesma falou, não existe só o coronavírus, né? Existe
H1N1,
existe N doenças. Como que eu fico, não só apenas hoje, em um local fechado, em que eu não tenho um sistema de ventilação natural como nós temos aqui? Então, quando eu trouxe os engenheiros para montar o prédio, eu falei, eu quero tudo muito aberto, vamos dar uma área de maior ventilação. Ele, por que você foca tanto isso? Por que você não faz fechado e coloca ar-condicionado? Eu falei, espera aí, se eu colocar o ar-condicionado, eu vou estar pensando no quê? Eu vou estar pensando no meu dinheiro. Uhum. Se eu, né, o aluno primeiro vai demorar a sudorese com o ar, tá? Eu estou pensando em saúde, eu não vendo saúde. Não é a saúde que eu proporciono às pessoas. Então por que eu vou fazer com ar-condicionado? Por que eu não faço com local aberto, livre? E, mas aqui é muito quente. Não, espera aí, existe uma temperatura que você tem que ter mínima para treinar. Tem que você colocar 16 no ar-condicionado e praticar atividade física faz um mal desgraçado para você.
Além do choque térmico,
tem que estar ali 20 graus, 21 graus. Sim. É o mínimo. E depois você precisa, as partículas de água que são soltadas pelos climatizadores, ela já elimina vários vírus e joga para a colmeia. A colmeia hoje, a nossa colmeia, ela é limpa a cada todo mês, existe uma pessoa que faz a manutenção. Uhum. É a orientação para cada 6 meses. Depois do coronavírus, nós estamos fazendo isso todos os meses, tá? Por quê? Porque ali é sugado tudo. Tudo que é vírus, fungos, bactérias, tudo ali. E ela é limpa e joga o quê? Maior quantidade de oxigênio, a base de água, películas de água no ar. Só nós temos aqui. Então, hoje, Sandrely, eu faço isso para as pessoas. Eu entrar no local, estiver cheio de gente, eu espero. Ó, por exemplo, eu tive que reconhecer firma em um documento meu. Eu fui no cartório a semana toda, desde segunda-feira. Estou aqui com a nossa produtora. Pri, eu fui 3 vezes. As 3 vezes eu voltei. Hoje, estava melhor. Eu vi que as pessoas estavam mais distantes uma da outra. Falei, agora dá para eu entrar.
Dá para ir.
Tudo aberto, tem ar-condicionado, né? Mas estava tudo aberto. Vi que estava desligado. Falei, agora eu entro. O local fechado, a gente tem que tomar cuidado. Isso é um cuidado importante também, né?
Onde
eu entro, onde eu treino, onde eu vou, onde uma loja, enfim, tudo, o mercado.
Às vezes eu não consigo pedir pelo celular no mercado, claro, e aí eu preciso ir lá, né? Eu passo na porta. Eita, tá muito cheio.
Não vou agora. Hoje em dia a saúde tem que tomar todo o cuidado. Ela não tem preço, não é verdade, Sandrely?
Com certeza, isso é essencial.
Então, quando a gente falou sobre o estilo de vida do brasileiro durante a pandemia,
sim,
e os cuidados, você tem que adotar um novo estilo de vida, né, Sandrely?
Sim, com certeza.
Pensando até no próximo.
Tem pessoas, João, que estão com a ideia de que tomou a primeira dose da vacina já está imunizado. Então, lembrando que a vacina ela não imuniza com a primeira dose. O sistema imunológico ainda vai entrar em ação para ter uma memória reacional, né, a esse vírus morto, inativado. E aí, a partir da segunda dose, é que o organismo começa a desenvolver uma memória imunológica de proteção ao Covid. Tá? Então, manter os cuidados até o final da segunda dose é fundamental. E posterior, né? Porque você não vai estar protegendo só você, vai estar protegendo a todos. Sim, então, tem mais em relação às outras doenças que já são comuns aqui da nossa região Nordeste, né? Com relação à dengue, que a gente sabe que tem um pico agora em março, geralmente final de março, início de maio, por conta das chuvas que tiveram de janeiro, então as calhas, as águas aglomeradas faz com que a gente tenha um surto de dengue. Então, dengue e chikungunya, a gente viu que já teve uma subida na curva por conta desse período das chuvas de janeiro. Então, é importante a gente falar também sobre isso, porque as pessoas focam na pandemia, né, e esquecem das outras doenças. Então, a dengue é uma que o ano passado a gente atingiu, teve um momento de... Ano passado não, 2019, aqui em Arapiraca, que atingiu 300% a mais do que o pico do ano anterior. Então, é uma doença que está sempre em alta. E as pessoas acabam diminuindo, né, se descuidando em relação a esses cuidados com a dengue, de não deixar a água parada, de cuidar das plantas, de não deixar a caixa d'água destampada, né, sem a tampa. E são cuidados mínimos que a gente tem que ter no domicílio e às vezes orientar o vizinho, que eu já vi vários focos de vizinho, né, que às vezes a vigilância tem que quebrar a porta porque o vizinho não mora lá, a casa está abandonada, aí tem que quebrar a porta para poder tirar o foco da dengue, aquele foco que tem lá parado. Então são essas as doenças mais comuns, dengue, chikungunya, zika, que vão ser desse período agora.
Acho que para encerrar, quando você está falando da experiência dela,
na prática do Covid, né? Ela teve esses dias, não foi, Sandrine? Quanto tempo faz que você teve?
A gente tá em março, né? Tem um mês e 4 dias.
Um mês e 4 dias.
É.
Sandrine, fala para o nosso web espectador da sua experiência com o Covid também, né? Porque você estava treinando, estava em atividade, sim, né? Tava se cuidando, inclusive tinha um professor chato aqui que te enchia o saco. Ó, ser amigo de professor não é muito bom, não, viu?
Nada, que nada. Então, a experiência do Covid, né, de ficar em casa enclausurada, esperando passar semanas de sintomas, a minha preocupação enquanto profissional de saúde era maior do que como. Era melhor que eu não soubesse de como seria nas fases posteriores, porque você fica naquela ansiedade. Será que eu vou ter esse sintoma, né, na fase inflamatória da doença? Porque tal, que é depois de 7 dias, pode ser que eu agrave meu quadro de saúde. E eu estava preocupada com meus filhos, porque a gente estava todo mundo junto. Os meninos já tinham apresentado sintomas, então já não estava mais usando máscara, porque tudinho já estava com coriza, espirrando. Meu marido com dor de cabeça, espirrando também. Aqui já está todo mundo contaminado.
Eles fizeram exames?
Moisés fez, mas deu negativo.
Deu negativo?
Deu. Eu acredito que porque ele fez, talvez passou do prazo. E aí o do SUAB, né, que é aquele do Contonete, que é o RT-PCR. Quando você ultrapassa os 7 dias de sintomas, pode ser que ele se deposite já na área mais baixa do pulmão e não consiga pegar nas vias aéreas.
Mas o Moisés, ele é um atleta, né?
Aí os sintomas foram leves, né?
É.
Teve uma diarreia também leve. Mas aí, assim, a minha preocupação maior era, poxa, eu sou obesa, né? Eu tô com IMC acima. Mesmo treinando há bastante tempo, eu ainda tô com IMC acima. Eu sei que eu ganhei um pouquinho de massa muscular, tô bem, mas tava preocupada com esse aspecto, né, da doença. Se os obesos, os crônicos, estão tendo mais complicações, a obesidade é uma doença crônica, né? Porque ela é uma doença inflamatória. Será que eu vou ter complicação? Então, eu fiquei nessa ansiedade de cuidar dos meninos e cuidar de mim. E aí, fiz o teste achando que ia dar negativo, porque eu praticamente não tive sintomas. Foi uma dor de cabeça mais forte, uma cefaleia intensa. Fiquei sem dormir por uma noite, mas tirando isso, não teve mais nenhum sintoma que me chamasse a atenção para dizer pode ser uma complicação do Covid. Um dos meus medos era ter uma trombose pulmonar, porque eu vi muitos casos, né, durante os meus atendimentos. Poxa, tanta gente com dedímero alterado e que estava com trombose pulmonar. E dava uma dor nas costas, uma dor torácica, eu pronto, é a trombose pulmonar.
Então, conhecer também não é tão bom, assim, às vezes não, né?
Nesse momento foi ruim.
É.
E assim, me preocupei com a minha pequena de 3 anos, quer dizer, mãe, eu tô com uma dor na barriga. E a gente viu que no Covid para criança tem uma síndrome de dor abdominal, né? Que as crianças estão desenvolvendo com mais frequência. Então fiquei muito preocupada com ela. Eu tô com uma dorzinha na perna, mamãe, e tá doendo a barriguinha. Aí eu disse, pronto, agora vai complicar, vou ter que sair com ela, vou sair contaminando todo mundo. E vou ter que levar ela no médico, porque só eram nós 5 e tinha que alguém fazer alguma coisa. E esse alguém era eu. Mas aí, graças a Deus, ela foi medicada, passou a dor e voltou tudo ao normal. Mas eles não fizeram os pequenos, né? O suave, a minha mais velha de 11 anos fez, deu negativo. Fez o teste rápido com o pai, deu negativo. Depois de 10 dias, porque ela queria ir para a escola. Disse, só vai quando passar os 14 dias e fizer o teste. Aí ela fez o teste, deu negativo e eu liberei para ir para a escola. Mas assim, a ansiedade realmente é muito grande de quem está doente em casa, mesmo estando com sintomas leves, porque acha que pode agravar, né? E a gente vê tantos casos, e não ia ser diferente para mim, né? Que sabia dos sintomas. Então a sensação foi essa, de incerteza, de insegurança, de medo, como qualquer outra pessoa que não é da área de saúde, foi medo mesmo. De agravar, de complicar, e não ter para onde ir, vou para onde, né? Mas assim, fui muito bem assistida. Pela Unimed, agradecer aqui as médicas do personal, Luísa, minha enfermeira, cuidou de mim,
Nossa atleta, dedicada.
É verdade. Então foi muito importante esse... quem me fornecia os exames, quem me orientava.
Você sabe que em janeiro a Luísa, eu acompanho ela no Instagram e acompanho o seu também. Sim. Tanto você quanto ela, elas colocavam muitas coisas falando lá fora, coisas lá fora que elas pegavam falando sobre o coronavírus.
Sim.
Né? O Covid-19. E elas ficavam falando, ficavam acompanhando. Poxa, olha só isso aqui, não sei o quê. Aí pronto, aí veio pra São Paulo, né? Salvo engano, foi pra São Paulo. E vocês já pegaram, começaram a postar aqui. Sim. Postar. Quando foi em março, estourou aqui, aí já fecharam tudo. Mas eu sempre já tava acompanhando, tanto com a Sandreli, quanto com a Luísa.
A gente já vinha, realmente.
Vocês estavam acompanhando.
Na tentativa de prevenir, mas...
as pessoas não acreditaram, né? E hoje estão desacreditando, né?
Deixaram passar o carnaval para poder acreditar, né, que existia uma pandemia.
E hoje você se sente bem? Como você pode
então,
falar?
Voltei a treinar, né? Voltei a treinar depois de 3 semanas. A primeira semana foi um pouquinho difícil, até porque estava com um condicionamento mais baixo, né? Depois dos sintomas. Aí tive uma dorzinha torácica, mas nada preocupante.
Pulmão, tudo bem?
Pulmão tranquilo, hoje estou treinando tranquilo.
Tudo tranquilo. Né? Muito bem. Tá aí a nossa enfermeira, nossa mestre, né? Atleta do KFC, dedicada, quem treina é ela. Firme e forte, todos os dias. Lembrando, Sandrine, que o treinar é fundamental, estar em atividade física é fundamental, leve e moderado, nada de alta intensidade nesse momento. Alta intensidade, eu preciso emagrecer, fica tranquilo, você vai emagrecer com qualidade. Quer fazer cirurgia? É com você, amigo. Só que esquece saúde. Se você pensar em cirurgia, não está pensando em saúde. Por isso nosso programa Saúde e sucesso, não é verdade? Nossa produtora, nossa diretora aqui, Priscila Anacleto, nos dando todo o suporte. Sandreli, TV Liberdade, programa Saúde e Sucesso, o KFC deseja sucesso para você e sua família. Obrigado em estarem conosco. Obrigado a Unimed ter deixado uma profissional dela estar aqui conosco, participando desse programa, que você se dispôs a passar... O mais importante, né? Nós somos uma formadora de opinião, você passando sua experiência de vida teórica e prática. E para que as pessoas que vejam o nosso programa, esse momento nosso de saúde e sucesso, se conscientizem um pouco mais com o que a Sandreli falou, com o que a Sandreli passou para vocês. Ó, tá vendo? Vocês não precisam ir até o hospital para conversar com a Sandrinha, até porque não tem tempo de atender todo mundo.
Não.
Mas agora você pode ter acesso.
Pode falar pelo Instagram também.
Pelo Instagram também. Com a Sandrinha, elas dão um suporte muito grande.
O meu Instagram é Sandrinha, _ Murielle. E tem também o Instagram do Entre Enfermeiras, onde eu tenho uma parceria com a Luísa, Carolina, que é enfermeira, e a Yanara Maria. E aí a gente tá colocando lá vários conteúdos, né, que são científicos, são de base científica.
Importantes.
Então a gente não coloca lá nenhum conteúdo que não tenha uma fonte segura. Então quem quiser acompanhar o nosso Instagram, o nome é Entre Enfermeiras. É só como é, tá? Entre, aí já entra o N, Enfermeiras, tudo junto. E pode perguntar também lá pelo direct, pode fazer perguntas, mandar mensagens que a gente responde. Se tiver ao nosso alcance em ajudar a população, a gente está disponível.
Muito bem, Sandrine. Voltando aqui rápido, a gente terminar nosso programa. Os heróis, as heroínas, usam capa branca. Sandrine, parabéns aqui. Homenagem do professor João Carlos Oliveira, da TV Liberdade, do KFC. Vocês são verdadeiros heróis. Pode chegar na sua casa hoje, falar para os seus colegas, falar para os seus filhos, a mamãe é uma heroína, porque a mamãe salva vidas. A mamãe vive para salvar vidas. E para os seus filhos também, para o seu webspectador, falem para eles que os enfermeiros, assim como os médicos, como todo mundo da área da saúde, são verdadeiros heróis. E eles estão aí, de frente, recebendo a pancada principal. A primeira pancada que recebe são eles e são elas. Estão aí nos protegendo e procurando mostrar o melhor para nós todos. Sandrely, muito obrigado.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Felicidades.
Que vocês me deram hoje de estar aqui, né, compartilhando conhecimento. E estou à disposição.
Ah, teremos outros momentos com os seus conhecimentos aqui na nosso programa Saúde e Sucesso na TV Liberdade. Um forte abraço, professor João Carlos Oliveira, seu professor.
Saúde e Sucesso. Apresentação, professor João Carlos de Oliveira.